Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. G7 promete eliminar a dependência do petróleo russo. Bolsonaro muda e esvazia a política de reforma agrária. E aliados elogiam discursos calculados em lançamento de pré-candidatura de Lula. O G7, o grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, se comprometeu ontem a proibir ou eliminar de forma gradual as importações de petróleo da Rússia. A informação foi divulgada pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, a medida seria um duro golpe para o principal motor da economia russa e dificultaria o financiamento da guerra na Ucrânia. O texto não especifica quais compromissos já foram assumidos pelos membros do G7, que é formado por França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Até agora, as sanções econômicas do Ocidente sobre o petróleo e o gás de Moscou foram bem mais tímidas do que em outras áreas. Isso porque os países europeus são grandes importadores dessas fontes de energia vindas da Rússia. Já os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo russo no começo de março, ainda no início da guerra na Ucrânia. Líderes do G7 se reuniram virtualmente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O encontro aconteceu na véspera de um aguardado desfile militar na Rússia. O dia de hoje, 9 de maio, tem grande importância no país porque marca as comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O governo Jair Bolsonaro transformou radicalmente o Programa Nacional de Reforma Agrária nos quase 3 anos e meio de gestão do presidente. A distribuição de terras para camponeses pobres foi substituída por outro modelo, com verbas menores e redução de desapropriações e assentamentos. O foco do governo passou a ser uma maratona de entrega de títulos de propriedade a antigos beneficiários, intensificando uma ação que começou no governo Michel Temer. O orçamento para aquisição de terras desabou de R$ 930 milhões de reais em 2011 para 2,4 milhões. Nesse ano. Já a entrega de títulos de propriedade provisórios ou definitivos teve um salto. Sob Bolsonaro, essa política atingiu um recorde, com a entrega de 337 mil títulos em 3 anos e 3 meses de governo. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, reconhece a paralisia na criação de assentamentos, mas diz que por causa do orçamento limitado, é preciso priorizar a entrega de títulos. O governo também vê essa estratégia como uma forma de esvaziar a influência do movimento do Sem Terra sobre os assentados, além de buscar um discurso eleitoral para Bolsonaro nessa área, que é tradicionalmente dominada pela esquerda. Já movimentos sociais e partidos de oposição são contra a política atual de distribuição de títulos. Eles argumentam que, se ela for feita de forma isolada e sem planejamento, vai precarizar os assentamentos. E aliados elogiaram os discursos calculados de Lula e Geraldo Alckmin no lançamento da chapa PT-PSB à pré-candidatura ao Palácio do Planalto no sábado em São Paulo. Depois de falas polêmicas do petista nas últimas semanas, os dois políticos leram discursos que já estavam prontos para evitar improvisos. A fala do ex-presidente girou em torno da defesa da retomada econômica e do combate à fome, colocando os feitos de governos do PT em contraposição a retrocessos atribuídos pelo partido ao atual governo. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, o petista disse que ele é autoritário e ataca a democracia e as instituições. Tanto Lula quanto Alckmin destacaram a ideia de união de diferentes forças políticas na disputa. O ex-governador paulista participou do evento por vídeo depois de ser diagnosticado com Covid. O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, acredita que o evento mostrou que a chapa está fazendo um diagnóstico correto ao contrastar o quadro político atual com o legado petista. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que o discurso de Lula precisava ser planejado e preparado, mas que isso não prejudicou a espontaneidade do ex-presidente. Já o senador Humberto Costa, do PT, reconheceu que a fala teve menos emoção, mas foi para seguir o script. Depois de um período de turbulências internas que levaram inclusive à troca do marqueteiro, o PT pretende inaugurar uma nova fase da campanha. A partir de agora, Lula e Alckmin devem intensificar a agenda de viagens pelo país e encontros com apoiadores. Nos primeiros 2 meses, eles devem circular juntos, mas depois devem assumir agendas individuais. O episódio de hoje do Café da Manhã analisa o discurso de Lula e os desafios da pré-candidatura do petista. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é de Laila Mowallen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!